Boa noite. Quero agradecer a companhia de todos durante o tempo que passamos aqui. Obrigado pela atenção, consideração. Agradecer também às casas que nos introduziram na intimidade de suas mesas, café, almoço, a janta. Muito obrigado aos irmãos que criaram essa oportunidade para eu e a minha família. Sobrinha Rafaela, irmã Vanessa, voltássemos aqui para a companhia dos irmãos, e em especial para eu poder comunicar a palavra de Deus com a companhia aqui dos irmãos. Muito obrigado por tudo. Nós vamos ler alguns poucos versículos. 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 4 ao 9. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos e trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo às cinzas, que significa também que não poupou, e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Nós vamos ler também Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Hebreus 2, versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Poupar significa não gastar. Poupar significa economizar. Poupar significa guardar para si. Esse é o sentido básico da palavra poupar, poupança, poupar. Mas nós lemos na primeira referência, amigos, que Deus não poupou. Deus não economizou. Os versículos que lemos em Pedro apresentam-nos um Deus esbanjador, um Deus pródigo, um Deus que não economiza, um Deus que não economiza no exercício dos seus atributos, um Deus pródigo na administração das suas qualidades, dos seus atributos. Nesse sentido, em relação aos atributos de Deus, aos divinos atributos, Deus não é um Deus econômico. É um Deus que gasta. Podemos pensar, por exemplo, no atributo do amor. Deus não economizou. Deus não economizou amor para nos salvar. O versículo que é o coração pulsante da Bíblia, João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira. Parece que faltou uma expressão para medir a dimensão do amor de Deus. Mas, na verdade, a medida do amor de Deus está no versículo, que deu seu Filho. Você quer saber o tamanho da medida do amor de Deus, meu amigo e minha amiga, ainda sem esperança, sem salvação? A medida do amor divino é a pessoa do Filho dele. O Filho eterno de Deus, que não tem começo nem fim de existência, mas desceu às regiões mais baixas da terra, se identificando conosco na nossa humanidade, mas sem pecado. Deus amou ao mundo de tal maneira, e que tamanho é esse amor? O Senhor Jesus Cristo. A pessoa divina do Filho de Deus é a medida do amor dele. Meu amigo, Deus expressou o amor dele por você, dando o Filho dele. Deus te amou exageradamente, abundantemente. Deus não poupou amor para você, quando ele deu para você o seu Filho unigênito, o seu Filho único. É ou não é um Deus que não economiza no exercício dos seus atributos, das suas qualidades? E o amor de Deus é citado nesse versículo, imediatamente falar da rebelião de um país que não tinha motivo e nunca tem motivo para duvidar desse Deus generoso, desse Deus gentil. Mas eles se rebelaram. Eles pecaram contra Deus. E o Senhor Jesus Cristo conta nos versículos anteriores, a João 3,16, desse povo que se rebelou contra Deus. E Deus criou um plano de salvação para aquele povo, como uma demonstração do seu amor a um país que estava morrendo por causa dos seus pecados. E o Senhor Jesus Cristo lança a mão dessa história para falar: aquela história fala de mim. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Estava falando dele mesmo. O Senhor Jesus estava falando dele mesmo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus demonstrou amor a um país rebelde, criando um plano de salvação. E o Senhor Jesus Cristo foi levantado numa cruz, não somente para uma nação, mas para uma raça, para um planeta rebelde. Rebelde. Paulo escreve aos Romanos dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor sacrificial. É um amor não... Um amor interessado na pessoa, não pelo prazer que ela dá, mas pelo valor que ela tem. Meu amigo e minha amiga, Deus te amou por causa do valor da tua alma para Ele. Não por causa da religião que você adotou, ou pelas obras de caridade das tuas mãos, mas pelo valor da tua alma. Então Deus é um Deus que não economiza na administração das suas virtudes, e estamos pensando em uma delas, o amor. Mas Ele é misericordioso também. Ele é misericordioso também. A misericórdia de Deus é uma virtude dEle. E João 3, logo em seguida, diz que o Senhor Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Isso é misericórdia. Misericórdia é não dar o que a pessoa merece receber. E o que o culpado merece receber? Senão, aplicação da justiça e juízo. O transgressor precisa ser levado a juízo e julgado pela sua delinquência, pela sua transgressão, pela sua desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Isso é misericórdia. Se Deus tivesse enviado o Senhor Jesus para julgar o mundo, Ele continuaria sendo Deus. E Ele continuaria sendo justo. Porque o transgressor merece ser levado a juízo e julgamento. Meu amigo e minha amiga, Deus decidiu ter misericórdia de você. Não poupou, não economizou. E enviou seu Filho ao mundo como expressão do seu amor por você e como expressão da sua muita misericórdia por você. Mas sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Podemos pensar também na longanimidade. É essa paciência de ser ofendido, de ser afrontado, e abrir um parêntese, ainda assim, abrir um parêntese de oportunidade. Meu amigo, Deus é afrontado todos os dias. A sua justiça é ofendida todos os dias, por causa dos nossos pecados, por causa dos teus pecados. Os valores que Ele estabeleceu, todos eles são atropelados, desprezados, depreciados do seu valor. Todos os dias. Ele é ofendido todos os dias. Mas Ele decidiu esticar, dilatar o seu ânimo. É o sentido de longanimidade. É um ânimo longo, dilatado. Uma paciência dilatada. E Ele decidiu ser longânimo com você. De forma sobeja. Longanimidade dispensada em fartura. Deus avisou os contemporâneos e conterrâneos de Noé de que o juízo era inevitável. A violência, a maldade precisava ser detida, porque o seu crescimento era acelerado, multiplicava-se. Não é simplesmente que somava-se, mas multiplicava-se. É um crescimento acelerado da maldade daquela sociedade. E Deus escolheu um homem e usou aquele homem para advertir a sua geração. O juízo está vindo. O juízo está vindo. O juízo está próximo. Noé, citado na primeira passagem que lemos, o pregador da justiça. Justiça, 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 por causa da crescente transgressão e maldade. Deus escolheu um gatilho para disparar o juízo sobre aquela geração que merecia o castigo. Deus decidiu, eu vou escolher um homem. Quando esse homem morrer, o juízo vai aparecer. E o Deus paciente escolheu o homem que viveu mais nessa terra. 969 anos. O Deus que era ofendido todos os dias não decidiu escolher o que estava próximo da morte. Ele escolheu o que viveu mais. Porque é um Deus que esbanja no exercício dos seus atributos. Eu vou escolher Matusalém. Quando ele morrer, virá. E com isso, Deus demonstrou àquela geração a sua paciência. Nunca poderão acusá-lo de que não foi paciente, de que foi precipitado, de que não criou de forma multiplicada oportunidades para pregação. Nunca! Ele esnobou no exercício da sua longanimidade. E nós poderíamos ficar pensando aqui em versículos que destacam essa atitude divina de esnobar, de gastar, de não economizar o uso dos seus atributos, das suas qualidades. E ele demonstrou e continua demonstrando essas qualidades: amor, bondade, graça, misericórdia, por causa da nossa miséria, por causa da nossa maldade, por causa da nossa pobreza, por causa da nossa insuficiência. Mas nós lemos aqui versículos que nos dão conta que Deus, ele não vai economizar no exercício da sua justiça. O Deus que ama, o Deus que é longânimo, o Deus que é bondoso, o Deus que é gracioso, é na mesma medida um Deus justo, que não pode fechar os olhos para a corrupção, que não pode fingir que o pecado é coisa de pouca importância, que não pode tratar o crime como se fosse coisa disso menos, porque pecado é crime, é a transgressão da lei de Deus, transgressão de lei é crime. Como é que esse Deus, santo, 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 vai tolerar o crime? A transgressão, a maldade, meu amigo e minha amiga, ele não vai economizar. Ele não pode economizar. Então nós pensamos em atributos que Deus dispensou por causa da nossa miséria, da insuficiência, da nossa fraqueza. Mas por causa da nossa rebelião, ele não poderá economizar na aplicação da sua justiça. Muitos grandes são os nossos pecados. Graves são os nossos pecados. E não existe pecado pequeno, porque não existe um Deus pequeno contra quem se peca. Todo pecado é grave diante de Deus. Não existe pecado relativo. Todo crime é crime. Toda maldade é maldade. E Deus não poupará justiça para que toda maldade seja retificada, para que o universo seja purificado do pecado. Deus irá tratar as suas criaturas com justiça. E Noé avisava os seus contemporâneos. E o Evangelho em nossos dias continua avisando aos rebeldes. Você gosta do amor de Deus? Você se esconde atrás do amor de Deus? Você gosta da paciência de Deus e chega a debochar dela. Pedro disse que algumas pessoas nos últimos dias debochariam da longanimidade de Deus, dizendo: ah, onde está a promessa da sua vinda? O vovô falava nisso. A vovó falava nisso. O papai falava nisso. E as coisas continuam do mesmo jeito. E Pedro escreveu: Deus não tarda a sua palavra, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Então você se delicia na longanimidade de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus. E por que você não teme a justiça de Deus? Desse Deus santo, desse Deus justo. Porque isso não te faz temer. Porque isso não te faz tremer. Ele não pode economizar. Porque ele é justo. Nós lemos aqui que ele puniu anjos que decidiram pecar contra ele. Ele aplicou juízo naqueles anjos, fez justiça, defendendo a sua justiça, a sua santidade. E aqueles anjos exaltados foram rebaixados a demônios, porque quiseram ser igual ao Criador, cuidar da própria vida, querendo tomar o lugar do Criador, ser igual ao Criador. E não foi isso que foi prometido a Eva? Você será igual a Deus. Uau! Eu poder fazer o que eu quiser, sem ter de me preocupar em agradar a Deus. Qual é a vontade de Deus? Eu quero cuidar da minha própria vida. E não quero saber da palavra de Deus. Não quero saber do evangelho de Deus. Quero fazer o que eu quero. E foram rebaixados a demônios. Caíram. Deus não economizou justiça para retificar essa maldade. Nós lemos aqui dos dias de Noé. E o Senhor Jesus escolhe quatro palavras para descrever aquela geração. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. E o Senhor Jesus disse que nos últimos dias, imediatamente antes da sua vinda, o mundo moderno estaria vivendo à semelhança do mundo antigo. Um mundo de pecado, um mundo de transgressão. E nós lemos aqui no Evangelho que Deus julgou o mundo antigo. O juízo veio em forma de dilúvio. E os rebeldes experimentaram a ira de Deus. Experimentaram o exercício da justiça de Deus. Um Deus santo, que não pode fechar os olhos para a transgressão, para a maldade, para o pecado. Depois nós vemos de Sodoma e Gomorra, que também experimentaram a ira de Deus, a justiça de Deus. Sodoma e Gomorra e as cidades metropolitanas, as cidades circunvizinhas, decidiram viver a parte da vontade de Deus, de forma contrária àquilo que Deus estabeleceu, uma forma antinatural, arrogante, exaltada. E Deus aplicou juízo também em Sodoma e Gomorra. Chegamos a Romanos, capítulo 8, versículo 32. Deus não poupou o seu próprio filho. Que coisa interessante, que coisa espantosa. Deus não economizou juízo ao tratar no seu filho a questão dos nossos pecados. Não, Deus não poupou o seu próprio filho. Antes, por nós outros, o entregou. E as ondas empoladas da ira de Deus envolveram o Filho de Deus. E o juízo de Deus foi descarregado sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Todos os meus pecados foram tratados ali. Todos os teus pecados foram castigados no Senhor Jesus Cristo. Ali estava acontecendo uma transação. O justo morrendo pelos injustos. O santo morrendo pelos pecadores. O que era rico se fazendo pobre, a fim de pagar o preço da redenção, da liberdade, a fim de sofrer a pena, a penalidade que era devida a mim e a ti. Ali estava acontecendo uma transação. Meu amigo e amiga, o Senhor Jesus estava sendo naquela cruz o meu fiador e o teu fiador. Já que estamos na condição de miseráveis, sem recursos, sem condições, nem pela religião, nem pela caridade e nem pelo dinheiro. Ainda que ganhássemos o mundo inteiro, ainda assim seria insuficiente o valor para o pagamento da liberdade, do resgate, da salvação. E o Senhor Jesus decidiu ser o meu fiador e o teu fiador. Deus tinha uma aliança de salvar os rebeldes, de salvar os pecadores. Mas uma aliança só tem validade se o testador morrer. Não é assim que acontece? E Cristo morreu. A fim de validar esta aliança de salvação pela graça. Por meio da fé no Evangelho que anuncia o Senhor Jesus como único mediador e salvador dos pecadores. E a Bíblia já advertia, se alguém decidir ser fiador de um devedor, corre riscos de perder a cama, de perder as roupas, de perder o sono. E não foi isso que aconteceu com ele? Certa feita, alguns discípulos disseram, queremos visitar a casa do Senhor. Ele disse, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Perdeu a cama. E perdeu a roupa, as roupas. Naquela cruz, os soldados tiraram-lhe as roupas, as vestimentas. Lançaram sorte sobre aquelas vestimentas. Uma para você, outra para você, outra para você. E um deles pegou uma túnica que não tinha costura. Uma túnica perfeita, sem costura, sem remendo. Era um testemunho do caráter dele, da perfeição dele. Não tem remendo, é perfeito. E ele foi pendurado naquela cruz. Exposto à vergonha, ao deboche. Desnudado, porque decidiu ser o teu fiador. Decidiu ser o teu fiador, o meu fiador, o nosso fiador. Perdeu o sono. Lemos nos evangelhos que depois de uma conferência, de um estudo, cada um ia para sua casa e ele ia para o monte orar. Não ia dormir. Intercedendo por mim e por ti. O meu fiador, o teu fiador, o nosso salvador. Ali estava acontecendo uma transação. O justo estava recebendo a punição dos rebeldes. Deus não economizou a sua justiça ao tratar no Senhor Jesus os nossos pecados. E uma das palavras que ele usa naquela cruz, tetelestai. Era uma linguagem do comércio. Está pago. Era uma transação. Está pago. O preço devido a mim, por causa dos meus pecados, ele pagou. O preço, pena de morte, devida a ti, ele pagou. Sofreu sozinho, desprezado, a ira de Deus, o juízo de Deus. Deus não economizou juízo quando tratou o meu pecado, os meus pecados e os teus pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E meus amigos e amigas, Deus não poderá economizar a aplicação da sua justiça em relação a você, aos teus pecados, à tua culpa. Ele não pode fazer isso. Ele não poupou o seu próprio filho. Nós somos pecadores. Fomos concebidos em pecado. Em pecado viemos à luz deste mundo. E nós praticamos pecados. Ofendemos a Deus todos os dias. E não temos condições próprias de nos livrarmos dessa grande ira, dessa grande condenação. Deus há de aplicar justiça e o juízo. Paulo, entre pessoas sabidas, inteligentes, ele disse assim, notificando aquelas pessoas, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam. Ele não levou em conta os tempos da ignorância, não porque decidiu fazer vista grossa para os nossos pecados. Não, porque ele quis abrir um parêntese de oportunidade. O dia do juízo já está agendado, já está marcado. Então não significa que Deus fez vista grossa. Na verdade, ele está dilatando a sua paciência para te salvar, para te encontrar. Notifique aos homens que todos e em toda parte se arrependam. Qual a necessidade dessa notificação aos homens e mulheres? Porque Deus já agendou um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Estamos avisados. Estás avisado. O juízo de Deus está agendado. E ele caminha contra você e em tua direção. E pode estar mais perto do que você imagina. Por isso o Evangelho nesta noite te notifica, arrependa-se dos teus pecados, da tua maldade. Deus não tem economizado a sua gentileza, a sua bondade, o seu amor em teu favor. Mas se você despreza o amor de Deus em Cristo Jesus, por que ele vai economizar a sua justiça? Ele não pode, isso é lógico. E o último texto que nós lemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. O escritor dessa carta começa dizendo que Deus falou de muitas formas, muitas vezes, aos homens. Ele usou até anjos. Mas hoje ele fala por meio do seu filho, o Senhor Jesus Cristo. E esse versículo diz, se pois se tornou firme a palavra falada por anjos, aquilo que os anjos falaram da parte de Deus, se tornou firme. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Anjos foram punidos. O mundo antigo foi punido. Sodoma e Gomorra e as cidades metropolitanas foram punidas. O Senhor Jesus Cristo foi punido pelos nossos pecados, a fim de ser o nosso substituto. Meu amigo e minha amiga, permita-me chegar mais perto de você e te perguntar. Por que você acha que vai escapar? Se ninguém escapou. Por que você acha que Deus vai comprometer a sua justiça? Se ele nunca fez isso. Tratando com o pecado como deve ser tratado. Portanto, meus amigos e minhas amigas que estão aqui ainda sem esperança, caminhando em seus pecados, a passos largos e apressados em direção à perdição, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. No texto que nós lemos inicialmente, de 2 Pedro, juízo no mundo antigo, juízo em Sodoma e Gomorra, nós lemos ali de duas pessoas que escaparam e que são citadas pelos seus nomes. Noé, pregador da justiça. Ló, justo Ló, eles escaparam. Já está explicado porque escaparam, né, da justiça. Estavam vivendo no meio de uma geração rebelde, numa geração indiferente em relação à pregação da justiça de Deus. Mas no meio daquela geração pervertida, dois homens, duas pessoas, são citadas como justificadas. Escaparam do juízo porque foram justificadas. Pregador da justiça, Noé, homem justo. E o justo Ló, que vivendo no meio de uma geração envolvida com o pecado, a sua alma era afligida todos os dias pelas coisas que ele escutava as pessoas dizerem, pelas coisas que ele via as pessoas fazerem. Um justo que sofria. Veio o juízo. Jó foi preservado, porque estava justificado. Noé e a sua família foram preservados, porque estavam justificados. E por que você, meu amigo e minha amiga, acha que vai escapar sem receber o perdão dos pecados? Sem receber a justificação por meio da fé em Cristo Jesus? Não vai escapar. Você consegue entender isso? Por que você, neste exato momento, não curva sua cabeça e renda-se a Ele, reconhecendo a grandeza da tua maldade, a gravidade dos teus pecados, a condenação que caminha em tua direção, e receba o perdão de Deus, a justificação que Deus está disposto a dar, de forma sobeja, de forma completa, por meio da fé em Cristo Jesus. É o nosso desejo, foi o empenho de Deus, que trabalha até hoje, e das igrejas representadas aqui, que nesta noite você receba a justificação, a fim de escapar da ira vindoura, que está mais próxima de você do que você imagina. Desejamos que esta seja a tua decisão nesta noite. Creia no Senhor Jesus. Agora, pois, escreveu Paulo aos Romanos, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Palavras do Espírito Santo por intermédio de Paulo. Palavras do Senhor Jesus Cristo por meio dos lábios dele mesmo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Não é só ouvir, crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Esperamos que esta seja a tua decisão nesta noite. Será a mais importante, a mais sábia, crer no Senhor Jesus, para ser livre do juízo de Deus, que será derramado sobre essa geração pervertida e corrupta. Mas você pode escapar, crendo naquilo que Deus comunica a você por meio da pregação do seu Evangelho. Amém.